O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador. Essa comunidade de aprendizes de Jesus que visam amar como Jesus e servir como Jesus, sendo seus seguidores, seus aprendizes. E que bom que você está conosco nessa comunidade. Como você deve saber, a nossa comunidade de aprendizes de Jesus possui um lema. Um lema que eu gosto de repetir todas as vezes que nós estamos juntos, porque é importante mantermos em mente aquilo que nós estamos buscando em comunidade, a comunidade do Resgatador. E o lema dos aprendizes de Jesus, dessa comunidade, o Resgatador, é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a essência do aprendiz de Jesus. Fazer aquilo que Jesus fazia. E Jesus, ele amava o Pai. Ele amava Deus. Ele amava o próximo e ele amava a si mesmo. Então, é nesse amor, é nessa identidade que nós também queremos viver. Bem, nós estamos aqui nesse projeto de buscarmos conhecer Jesus e experimentá-lo através da narrativa do Evangelho de Lucas. Lucas, esse médico, provavelmente companheiro de Paulo, que não era de uma linhagem judaica, provavelmente gentia, mas que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora, ao ele compartilhar com outras pessoas, ele apresenta Jesus de uma maneira única, de uma maneira especial. E tem sido uma bênção. E nós estamos no capítulo 6, bem próximo aqui do Sermão da Montanha. Amanhã nós vamos começar o Sermão das Bem-Aventuranças, né? Conhecido como Sermão da Montanha. Aqui no Evangelho de Lucas é mais o Sermão da Planície, né? Mas um estudo muito bonito e importante que nós precisamos fazer a cada dia, de passar tempo com Jesus e entender como ele viveu para que possamos ser como ele. A cada semana dessa jornada, nós temos um verso para memorizar. E o verso dessa semana vem de Lucas 6, verso 20. Então Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: felizes são vocês, pobres, pois o reino de Deus lhe pertence. Intrigante esse conceito, né? Como alguém pode ser feliz, abençoado, aquele que é pobre? Não faz muito sentido, e não faz muito sentido muito mais na mentalidade judaica, mas a gente vai falar sobre isso aí sobre amanhã, tá? Nós vamos começar essa jornada amanhã e tentar navegar esses aspectos, mas é importante que Jesus e o reino de Deus, ele é inclusivo. E ele inclui aqueles que são desfavoráveis. Desfavoráveis de forma socioeconômica, cultural, espiritual, de comportamento, social, de todos os aspectos. E deles é o reino dos céus. Vamos trabalhar nisto aí. Bem, para nós entendermos hoje a nossa reflexão dos versos 17 a 19 de Lucas 6, eu penso que mais do que nunca nós precisamos da guia e direção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos alimenta, que nos direciona. E eu quero dar a oportunidade para você se preparar para ouvir a voz do Espírito Santo através da palavra e das impressões e das ideias que ele vai trazer à sua mente. E esse preparo significa colocar-se diante do trono de Deus. Lá em Hebreus 4,16, nós lemos o seguinte: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O que nós vemos aqui é a certeza de que Deus está nos aguardando para ter esse encontro. E ao nos aproximarmos de Deus, ao irmos à sua presença, Ele vai nos abençoar. É nessa certeza que eu quero dar para você um minuto. Um minuto para você se colocar diante da presença de Deus, pedir a graça, pedir a misericórdia e a direção do Espírito Santo para que você possa compreender a palavra de Deus hoje, tá bom? Então vou te dar este um minuto, logo em seguida nós teremos uma breve oração e depois estudaremos os versos 17 até 19 do livro de Lucas, capítulo 6. Vamos orar? Querido Pai, obrigado por nos aceitar e nos receber diante do trono da graça. Agradecemos pela certeza que temos, que o Senhor sempre está nos aguardando, nos convidando a estarmos na Tua presença. E nesse momento aceitamos esse convite e queremos, ó Pai, sentir, Pai, o Teu amor, o Teu carinho, Teu abraço, a Tua mão que cura, a Tua mão que liberta, que direciona, que dá guia. Por isso, Pai, atua de forma especial. Abençoe todos aqueles que estão me ouvindo nesse exato momento e que eles possam ser abençoados por Ti. Ilumina nossa mente ao estudarmos Lucas capítulo 6, dos versos 17 a 19. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós estamos numa nova fase do ministério de Cristo Jesus, segundo a narrativa de Lucas. Lucas, ele apresenta o ministério, a vida de Jesus, ele faz uma introdução a Jesus, vem o nascimento. Ele começa agora o ministério público de Jesus, apresentando Jesus, tentando apresentar a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem autoridade sobre os ensinos da Bíblia. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as tradições. Jesus é aquele que tem autoridade sobre os demônios e espíritos imundos. Jesus é aquele que tem autoridade sobre as doenças. Aquele que tem autoridade sobre a lei. Que tem autoridade sobre os pecados e o perdão de pecados. Que tem autoridade sobre o sábado. Jesus é aquele grande e poderoso Deus. Disso parte um certo conflito, atrito com os líderes da época, não entendendo a identidade e o propósito de Cristo Jesus, que foi demarcado, delinhado, pelo aquilo que ele apresentou em Lucas capítulo 4, ao verso 18 e 19. Esse é o roteiro do ministério de Jesus. Esse é o itinerário que ele seguiu à risca. O Espírito do Senhor está sobre mim. De forma direta ou indireta, o Espírito Santo está conduzindo Jesus Cristo o tempo todo. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais aparece o Espírito Santo. A gente fala que é o Evangelho pneumatológico, né? Que de pneumatologia, que vem do estudo do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente. Então o Espírito Santo está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Jesus segue esse roteiro. Esse roteiro de ministério não é um roteiro monástico que tenta se desconectar e desassociar das pessoas, para viver de forma isolada, de uma forma santa, de uma forma que não venha enfrentar pecados. Pelo contrário, tentações, melhor dizendo. Pelo contrário, esse roteiro, que é o roteiro do reino de Deus, ele traz e manifesta o reino de Deus aonde ele está. Jesus vai em encontro das pessoas, por isso ele começa indo nas sinagogas, esses halls comunitários, esses salões comunitários de atividades sociais, jurídicas, festivas e até religiosas, onde as pessoas se encontravam. Ele está com as pessoas. Jesus não tem um escritório, Jesus não tem uma sede onde as pessoas se locomovem até ele. Ele não está dentro do templo de Jerusalém ou nos pátios do templo ministrando. Ele está indo até as pessoas, cumprindo. E aqui é aquele movimento que eu já falei várias vezes e acho que é importante a gente não esquecer: o movimento do reino. O movimento do reino, ele não visa pegar você daqui e te levar para algum lugar um dia, né, na eternidade. Então, o objetivo seu seria: eu tenho que me preparar para um dia viver o reino com Deus em algum local. O movimento do reino é o contrário: venha a nós o teu reino. É a implementar o reino de Deus aqui, vivendo os princípios, os valores do reino. É antecipar o que o reino vai ser no dia de hoje. Esse foi o reino, esse foi o reinado de Jesus Cristo aqui. Esse foi o ministério de Jesus, antecipando. Quando ele curava, ele estava antecipando o reino. Não vai haver enfermidades no reino de Deus. E é por isso que eu vou te curar. Ao ele curar, ele mais do que uma doença física, ele está restaurando a dignidade das pessoas, restaurando a identidade que é fundamentada. A identidade do ser humano é fundamentada na imagem, na semelhança de Deus, trazendo dignidade novamente à pessoa, mostrando que no reino de Deus cada um vai entender a sua dignidade, que vai entender o seu valor, que não é baseado na conta de banco que você tem, nos diplomas que você tem, nas pessoas que você conhece, não é baseado nos seus fracassos, no seu sucesso, não é baseado no que as pessoas falam de você ou pensam sobre você. A sua identidade é baseada em Deus, porque você é a imagem e semelhança dele. E Jesus, ele restaurava isso, ele antecipava o reino. E nós, como seguidores de Jesus, nós precisamos antecipar o reino, vislumbrar o reino, deslumbrar o reino, apresentar o reino para as pessoas, vivendo da maneira que o reino pede. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E isso é muito bonito, né? Não é buscando o reino futuro, mas é implementando o reino agora. Esse é o movimento do reino de Deus. E Jesus agora, ele muda de uma fase para tentar descrever os valores desse reino. Vamos entrar numa nova fase que é demarcada pelo Sermão da Montanha, aonde Jesus, ele vai declarar o que significa ser esse cidadão do reino. Ele apresenta as leis desse reino, os valores desse reino. Nós vimos ontem, e se você não assistiu ontem, eu quero aconselhá-lo, aconselhá-la a dar uma olhada no de ontem. Nós mostramos essa tipologia de Moisés, né? Essa comparação com Moisés. Moisés, e não só Moisés, com a história do povo de Israel, que teve a experiência das águas, o povo de Israel passar pelo Mar Vermelho, depois a experiência do deserto e a experiência da montanha, onde Moisés vai e recebe as leis de Deus e apresenta para o povo. E o que nós vemos aqui é Lucas descrevendo em Jesus essa sequência, essa tipologia. Jesus tem a experiência das águas, do deserto, e agora ele sobe ao monte. No monte, depois ele volta, ele escolhe os seus líderes. E da mesma maneira, Moisés tinha os 70, aqueles escolhidos que estavam junto com dele para apresentar a aliança, né, com Deus e os valores e os princípios. E agora Jesus Cristo faz essa mesma coisa. Ele vem, ele desce da montanha para apresentar o Sermão da Montanha, né, como a gente fala, que é um desdobramento daquilo que Moisés apresentou. Ele não exclui, mas ele amplia. E é interessante que muitas vezes nós focamos tanto na leitura e no estudo dos 10 mandamentos de Êxodo 20, não que não seja importante, mas nós precisamos também nos deter naquilo que Jesus amplia na sua apresentação dos valores do reino, que significa o Sermão da Montanha, o currículo dos aprendizes de Jesus. E agora, o que a Bíblia vai descrever para nós nos versos 17 e 19 são quem que estava ali, o povo, quem que é o novo povo que Deus está estabelecendo o reino dos céus. E isso é muito importante, né? Moisés desce e tem as 12 tribos de Israel. Com certeza também temos egípcios que saíram junto com o povo de Israel, como nos diz o livro de Êxodo. Mas quem que é esse povo que está ali aguardando Jesus? Quem é que é essa comunidade do reino, né, que Cristo está criando? Verso 17. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, lembre-se que nós acabamos de estudar a escolha dos 12. Os 12 para serem apóstolos, eles vão ser enviados. Enviados para quê? A palavra apóstolo significa ser enviado, ser um comissionário, né? Ele vai ser um embaixador do reino. Ele vai ensinar pessoas sobre o reino, vai explicar os valores do reino, vai deslumbrar e vislumbrar o reino e vai demonstrar o reino. Então, existiam vários seguidores de Jesus, desses seguidores ele escolhe 12. Então, quando Jesus e seus discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Provavelmente, segundo Marcos, é uma região da praia, junto ali ao mar da Galileia. Havia ali muitos dos seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes. Deixa eu, antes de a gente começar a ler aqui, a ver até as partes, veja que Lucas ele faz uma distinção. A gente podia ver algumas distinções aqui, mas pelo menos nós temos duas distinções. Nós temos uma distinção de seguidores, então, né? Nós temos aqui os seguidores, os discípulos dele, e nós temos a multidão. Sabe, ambos os grupos estavam junto de Jesus. Ambos os grupos estavam ali para escutar Jesus. Ambos os grupos estavam com Jesus. Mas alguns são definidos como seguidores, discípulos, e outros são definidos como multidões. Qual que seria essa diferença? E na minha humilde opinião, a diferença é que aqueles seguidores, eles aceitaram a Cristo Jesus e se submeteram a Ele. Submeteram à soberania de Cristo Jesus. Submeteram à autoridade de Cristo Jesus. Submeteram ao reino de Deus, se entregaram completamente. E a realidade é que hoje, mesmo em comunidades religiosas, às quais nos referimos muitas vezes como igreja, nós temos esses dois grupos. Os dois grupos que estão ali para escutar sobre Jesus, para fazer as atividades, para se, né, participar dos cultos. Mas quem sabe nós temos os seguidores, aqueles que já fizeram a sua decisão, e temos aquelas multidões que ainda não se comprometeram, estão ali, mas ainda não fizeram o seu comprometimento. E a minha pergunta que fica é, quem você é? Você simplesmente está com a massa e indo porque todo mundo vai, porque sua família cresceu assim, a sua família vai, e você precisa fazer isso, e sabe, aquele cristianismo nominal, simplesmente de nome? Ou você é uma pessoa que decidiu ser um verdadeiro seguidor, submetendo ao reino e os valores do reino, a soberania, a autoridade e o reinado de Cristo Jesus? O convite de Jesus é para que você possa ser um seguidor, um aprendiz dele, de submeter e aceitar a sua vida. E ali, veja, ali havia muitos dos seus seguidores e uma grande multidão, vinda de todas as partes da Judeia, de Jerusalém e de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. A gente percebe que o ministério de Cristo Jesus, ele começa na Galileia. Ele foca na Galileia. E aqui, estou aqui com um mapa. E deixa eu, quem sabe, trocar de câmera aqui. Colocar aqui vai ficar mais fácil. Então, a parte da Galileia, essa parte norte, próximo ao mar da Galileia, aqui em cima. tá? A Galileia é essa parte. Mas Lucas, ele usa a palavra Judeia para definir todo o território de Israel, incluindo Jerusalém. Então, ele fala que o ministério de Jesus e as pessoas que ouviram falar de Jesus e que foram abençoadas por Jesus não vieram simplesmente e ficou restrito à Galileia, mas ficou e incluiu de todos os lugares, inclusive Jerusalém, a capital, falando de líderes religiosos, autoridades, pessoas influentes que se locomoveram até a Galileia para ter um encontro com Jesus. Mas aqui eles falam também do litoral de Tiro e Sidom. E Tiro e Sidom vai ficar aqui em cima, hoje no território do Líbano. Naquela época eram duas grandes cidades litorâneas do Mediterrâneo que são citadas inúmeras vezes na Bíblia hebraica, da onde Salomão trouxe materiais para a construção do templo. Depois o rei Irã, ele deu para a reconstrução do templo depois da destruição de Nabucodonosor. Jezabel vem dessa região. Então é muito citado. Mas eu acho que o grande foco aqui é pela primeira vez que nós vemos de forma clara Lucas de novo incluindo seguidores de Jesus que não são judeus, e assim muitas vezes chamado na Bíblia de gentios, pessoas que não são judeus. Lembra, Lucas provavelmente não era um judeu, e ele está pregando para essas pessoas que não fazem parte dessa comunidade, de pessoas que não ouviram. E o ponto dele era quão inclusivo era Jesus. Jesus não era simplesmente para o clubinho, sabe, dos judeus. Jesus era para todos. Sabe o que é interessante? Que muitas vezes a gente quer fazer um clubinho, né? Que Jesus é meu. Jesus é desses que fazem isso. Jesus é desses que se comportam de tal maneira. Jesus é desses que seguem essa regra. Mas Jesus é de todos. E Jesus veio para todos. E salvar a todos. E nós precisamos expandir esse nosso conceito de uma caixa, de um clube, e entender que o evangelho do reino, ele vai envolver todos, da Galileia, os de Jerusalém, os líderes religiosos, os fariseus. Jesus quer que esses façam parte do reino de Deus, os forasteiros, aqueles que adoravam outros deuses. Sabe, Jesus quer mostrar o amor de Deus por eles, porque o reino de Deus quer incluir a todos, quer salvar a todos. E tantas pessoas vieram, verso 18, por que que eles vieram? Tinham vindo para ouvi-lo e para ser curado das suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos mundos eram curados. Três elementos. Cristo apresenta um novo conceito de vida, um novo conceito de relacionamento com Deus, um novo conceito de humanidade, de comunidade, uma nova teologia, um novo estilo de vida baseado no amor. E pessoas foram transformadas e impactadas por isso. Pessoas foram atraídas por isso. Elas foram atraídas pelo amor de Jesus, pela essa visão de Jesus, de Deus. Interessante que na Bíblia hebraica, Deus é referido como Pai apenas 6 vezes. Deus é referido como o grande rei, o poderoso, o majestoso, o forte, aquele que faz justiça. Mas em Jesus, Deus é revelado como um Pai. E é assim até que ele começa a oração do Pai Nosso. Algo que a gente vai estudar em Lucas capítulo 11. Pai Nosso. Um relacionamento íntimo, um relacionamento de amor. E essa forma de entender a Deus, essa forma de se relacionar com Deus, foi atrativa a todos. E atrativa também aos pagãos que viviam um paganismo de tentar apaziguar e comprar os deuses, fazer barganha com deuses. E Jesus apresenta, não é isso. Esse evangelho do reino que vem para aqueles que são desfavorecidos, que vem para libertar, para que venha apresentar a graça, o script de Jesus é atrativo. Mas Jesus também, ele traz cura, mostrando o poder do reino e antecipando o reino e libertação daqueles de espíritos imundos. Jesus é o professor, o grande mestre, aquele que cura e aquele que liberta. E hoje a igreja precisa ser a diferença. Os aprendizes de Jesus precisam fazer a diferença, ensinando e apresentando esse relacionamento de amor, curando e libertando. Sabe, Jesus não estava preso dentro de um escritório. Você não pegava uma senha ou fazia um agendamento para encontrar com Jesus. Não era algo de entre quatro paredes. Jesus estava com as pessoas, entre as pessoas, nas ruas. Quão diferente nós podemos ver o ministério de Jesus daquilo que nós entendemos como igreja hoje. E quando nós vemos essas diferenças, o que devemos fazer? Ficar bravo e tentar provar que não é assim, Jesus estava dentro da sinagoga, ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Então, tentar provar, defender a minha ideia ou a tradição, ou submeter ao jeito de Cristo Jesus. Ser um seguidor de Jesus quer dizer que eu vou abrir mão dos meus jeitos, dos meus pensamentos, da minha forma de pensar, e vou adotar as de Jesus. Eu vou ser um aprendiz dele. E mais, Deus nos convida a irmos, a sermos o reino aonde formos. De deixarmos de pregar sermões para sermos os sermões vivos. Sabe, é mais fácil você pregar do que ser um sermão. Sua vida, nos seus princípios, nos seus valores. E hoje o mundo vive uma discrepância entre aquilo que é falado e aquilo que é vivido para aqueles que se julgam cristãos. Não estou pregando que o cristão tem que ser perfeito, que ele não pode ser, ele não pode criar esse pedestal. Não me coloque num pedestal, não coloque ninguém em um pedestal espiritual. Você fazer isso, você vai se decepcionar, você vai se desapontar, porque somos seres humanos. O que nós estamos aqui é para sermos reino, aprendermos e quando crescermos e vislumbrarmos e deslumbrarmos o reino de Deus. Verso 19, todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Essa é uma descrição do ministério de Jesus. Ele era como um imã de amor que trazia as pessoas para perto dele. Não um imã focado na glória pessoal, pelo contrário, Jesus se afastava disso, o seu reino. Mas era um imã de amor, era um imã que as pessoas se aproximavam para vivenciar o reino de Deus naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, não esperando um reino futuro, mas vendo um reino presente que está sendo implementado e precisa ser implementado até chegar na sua plenitude com Cristo Jesus e o reino de Deus sendo completamente estabelecidos. São elementos importantes. E eu penso que a partir do momento que nós começarmos a viver o reino e apresentar o reino de forma prática e não só teórica, pessoas naturalmente serão atraídas a Cristo Jesus. Pessoas virão como as pessoas vinham até Jesus. E a elas, ao elas experimentarem um reino, elas serão curadas. E a maior cura que existe é a cura da dignidade. É a cura de entender que somos amados incondicionalmente por Deus. Que nós temos um Deus que Não tem nada que você possa fazer que vai levá-lo a amá-lo mais, amá-la mais. E não tem nada que você possa fazer que vai fazer que ele ame você mesmo. Ele simplesmente ama você. Sabe? Essa era a maior cura que as pessoas buscavam. Era a cura desse entendimento do relacionamento com Deus. E nós vamos ver isso no Sermão da Montanha. Muitas das vezes, ela se transformava em uma cura física, que era decorrente dessa cura espiritual. E aqui eu quero deixar para você a seguinte pergunta. Por que que você está seguindo a Jesus? Você é parte simplesmente da multidão? Que vai porque todo mundo vai, ou porque eu tenho que evitar o inferno? Ou você se tornou um seguidor de Jesus? Uma pessoa que realmente está aceitando Cristo como o seu Senhor, como o seu modelo, a sua soberania, o seu reinado, e vivendo a vida dele. Eu oro para que você possa experimentar Jesus e aceitar o seu senhorio. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado e tua proteção, gratos pela oportunidade que temos, porque o reino de Deus se manifestou entre nós e ele continua se manifestando a cada dia. E suplicamos ao Pai que nós possamos ser, possamos tomar a nossa decisão de seguirmos a Jesus e possamos ser verdadeiros aprendizes de Cristo Jesus, sendo enviados, comissionados para viver os valores e os princípios do reino e demonstrar esses valores às outras pessoas. Perdoe todos os nossos pecados e fica conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente e que possamos estar juntos amanhã. Amanhã nós vamos entrar numa jornada que vai tomar algumas semanas. Vamos estudar de forma calma, detalhada, esse sermão do monte, né, como assim bem conhecido, e ver quais são os valores, o currículo, os princípios do reino de Deus, para como aprendizes do reino, vivermos dessa maneira. Que Deus te abençoe e que você possa tomar a decisão de ser um aprendiz de Cristo Jesus.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.